Mas elas na Popular FM, estamos de volta. E atenção, mulheres, está chegando dia 8 de março, dia de comemorar o Dia Internacional da Mulher, na programação especial do programa Mais Elas, em parceria com a SIC. E os ingressos estão quase esgotando. Estamos no segundo lote comercializado a R$20 cada ingresso, preço super acessível e a capacidade é limitada. Então, garanta o seu. Vamos destacar alguns pontos de venda. Venda em Canabarro, nas lojas Casarão Verde, Cristal Joias e na Vive Modas. Em Langiru, lojas Márcia e Universo Infantil, Via Bela, Adão e Eva, Panos Quentes, Salão Orion, Morango e Chocolate, Rioli Noivas, Riven Confecções, também na loja Infantini e no supermercado Langiru de Langiru. E ainda nas cidades vizinhas tem ingresso também em Paverama na CDL, Colinas na Secretaria de Educação com a Luan e imigrante no supermercado Lutherbeck. Este evento que tem também a parceria da Vovó Faz Bolo, Empório Delicatessen, Arlete Campos Fotografia, Ótica Wilson, Shopping do Doce, Sicredi, Paludo, Estilo Casa, Ótica Lauro e também da diretora de vendas Mary Kay, Patrícia Perim e Unidade. Parceria SIC Teutônia e Grupo Popular de Comunicação. Vamos falar de alimentação.
Eu tava ouvindo vocês falarem, Michelle e Gabriela, e pensando que enquanto tem pessoas retirando itens da dieta, né, nós temos uma quantidade de pessoas com uma alimentação super carente. Eu já vi reportagens, por exemplo, de falarem de pessoas que estão obesas, mas desnutridas, ou mesmo pessoas que não comem o suficiente, de crianças que no nosso município vão para a escola, por exemplo, para fazer uma refeição mais farta, né? O que vocês pensam nesse contexto sobre isso?
É, na realidade, essa questão de muitas vezes restringir por moda, chega a ser uma afronta àquilo que no nosso país, como um todo, a gente tem uma flora e fauna farta, nós temos vários vegetais que são equiparados aos da modinha agora, né? Então, por exemplo, assim, o blueberry é muito bom, cheio de antioxidante, foram lá, fizeram uma pesquisa, jabuticaba tem os mesmos antioxidantes. E é daqui. A gente não precisa pagar R$100 o quilo.
E eu acho que é mais gostoso, porque eu nem provei esse blueberry, mas o jabuticaba é maravilhoso, né?
Né? Então, o que acontece? Chega a ser uma afronta, porque realmente, como tu disse, existem pessoas que, por uma condição social, às vezes, não tem mais o que farinha e banha todos os dias, né, em todas as refeições. E algumas outras, então, têm uma carência, assim, são aqueles que a gente chama de fome oculta, porque muitas vezes consomem uma grande quantidade de calorias, mas não consomem muitos nutrientes. Eles consomem muitos biscoitos, muitos...
Isso deve ser bem comum nas famílias de hoje em dia, por exemplo, onde é muito mais fácil tu abrir um pacote de bolachinha, um pacote de salgadinho,
sim,
colocar teu filho na frente da televisão lá e...
Não só isso, Rose, tu sabe que eu tenho observado duas populações específicas que têm chamado a minha atenção. Os pedreiros... E os garis, eles fazem uma grande quantidade de esforço físico sob o sol. Todos os dias o trabalho deles é extenuante. Eu imagino que consuma uma quantidade muito grande de calorias por hora. E eles não têm os recursos para ter uma alimentação à altura desse gasto calórico. Então, como é que eles complementam a alimentação deles? Observando os que trabalham para mim, ou os meus pacientes, né? Eles tomam grandes quantidades de refrigerante.
Sim.
Grandes quantidades de refrigerante.
Já foi, mas ali também é uma questão de escolha, né? Se ao invés de levar uma garrafa de refrigerante, levasse uma garrafa de água ou um chá.
Mas a questão é repor
a energia
com
ele
açúcar,
sente,
que é uma maneira imediata, né?
Ele sente que depois de tomar o refrigerante, ele se sente bem e ele acaba associando, é isso?
E aí, a grande questão que vem, né, desse consumo exagerado do açúcar. Que é justamente o açúcar, como ele é o único alimento que tem aproveitamento imediato pelo cérebro, ele te dá um pico de euforia e disposição, assim como a cafeína, né? Mas o problema é que, como o consumo dele também é muito imediato, ele te deixa logo em seguida numa queda.
Ele dá um efeito rebote.
Ele dá, isso aí, um efeito rebote que te deixa pior do que tu estava antes de consumir o açúcar. E aí ele te provoca ansiedade pelo próximo consumo de açúcar. E aí eu preciso de um doce. É o comportamento da pessoa. E aí as pessoas vão se regulando assim, com grandes quantidades de açúcar e cafeína. Açúcar e cafeína, né? E aí, de noite, com muita fome, uma quantidade enorme de carboidrato. A proteína cada vez mais cara. As verduras, as pessoas têm cada vez menos conhecimento de como aproveitar. É. Eu converso com um paciente adulto no consultório, formado, com ensino superior, que não sabe a diferença entre brócolis e couve-flor.
Mas às vezes no supermercado acontece que os empacotadores, eles olham para as compras da gente e perguntam, mas o que é isso que tu tá levando para casa?
É uma berinjela.
E são adolescentes.
Já aconteceu comigo.
É, couve-flor, brócolis, acontece Sim. frequentemente.
Então, nós temos que olhar para o impacto que isso tem sobre a saúde das pessoas. Porque essas pessoas, elas podem até estar obesas, mas elas estão desnutridas. Porque passado um certo nível de glicose circulando no sangue, nós passamos em um certo nível de gordura dentro das nossas células adiposas. Tu me corrija se eu falar alguma coisa errada, tá? O nosso corpo desenvolve uma coisa chamada resistência à insulina. Ou seja, o hormônio que é a chave para colocar o açúcar do sangue para dentro das células, ele se torna menos efetivo. E com isso, as pessoas têm uma grande quantidade de açúcar circulando no seu sangue, mas as suas células estão, de fato, famintas. As células adiposas recebem uma mensagem: o corpo está faminto, guarde tudo que entrar. Então, as pessoas engordam, têm muito açúcar no sangue, mas as células estão passando fome de nutrientes.
É, além disso, existe um outro hormônio chamado leptina, que ele também sofre alterações com esse processo todo, porque ele é justamente um hormônio que faz com que a gente pare de comer quando começa a ter gordura demais no corpo. E quando há essa desregulação, por mais que tenha níveis altíssimos desse hormônio circulante, o corpo não consegue parar de comer. E um outro hormônio chamado grelina, que ele baixa a partir do momento que a gente ingere o alimento, ele sempre se mantém alto, fazendo com que a gente consuma mais. Ou seja, tem muita questão envolvida na questão da obesidade. É muito mais complexo do que simplesmente dizer assim, ah, o cara é preguiçoso, não quer caminhar.
Então, uma pessoa, Gabriela, que tem essa sensação assim, de nunca estar saciada ou sempre precisar exageradamente de um determinado item, por exemplo, um açúcar, ela pode procurar, por exemplo, ajuda nutricional, ajuda médica, porque ela pode entender que ela está passando por um desequilíbrio.
É um desequilíbrio.
Com certeza.
Por isso
não
que...
é uma questão estética apenas, assim,
não,
do ponto de vista
por isso
estético.
Que, na verdade, a mudança de hábitos, às vezes, ela é tão dolorosa para a pessoa. Porque tu tem que mudar de dentro para fora. Não é simplesmente tu dizer assim, ah, eu não vou mais comer arroz branco. Tá ok, só que como a Michelle disse, o arroz branco, ele é muito mais fácil de digerido e dá e a elevação da glicose é muito mais rápida. E é isso que o corpo está habituado, ele está habituado com isso. Aí tu quebrar esse processo e até que as células, o corpo todo se organiza que a coisa está diferente, isso é todo um processo que leva tempo. Isso não é de uma semana, duas, sendo trabalhado.
Só para vocês imaginarem o tamanho da trabalheira que é, o nosso corpo possui mais de 50 mecanismos biológicos de conservação de energia que são colocados em movimento no momento em que ele percebe que a pessoa reduziu o aporte calórico. Então, no momento que nós tentamos emagrecer, o nosso corpo desencadeia 50 mecanismos metabólicos diferentes para conservação de peso.
É, porque então, na verdade foi isso que conservou a gente até hoje, né? Porque senão o homem lá das cavernas não teria chegado até aqui.
Então, essa explicação para a dieta da lua não dá certo.
É.
Porque a dieta da lua, sim, é mais ou menos
nem
isso,
nem a do,
né,
suco detox.
Uns quantos dias nas luas tal lá, que eu não sei, eu só ouvi falar dessa dieta ali, alguma... porque tem umas dietas super radicais.
Eu
do líquido, da sopa. Tentou já fazer um negócio desses?
Da sopa.
Mas
da
nós
sopa.
Estamos aqui justamente para falar contra o radicalismo, né? Nós estamos aqui para dizer, olha, uma médica gastrônoma e uma nutricionista, aluna da gastronomia, para dizer que radicalismo não funciona. Radicalismo não funciona na política, radicalismo não funciona na educação e na pedagogia, radicalismo não funciona na alimentação. Não sejamos burros. Nada em extremos. Sócrates já dizia isso na Grécia antes de Cristo. nada em extremos. Então, não faz nenhum sentido nós abordarmos a nossa alimentação de uma maneira que destrói as nossas conexões com a alimentação tradicional dos nossos ancestrais. Isso nos arranca das nossas raízes históricas, isso distorce e arrisca com que a gente perca mecanismos de conservação de vida e energia que foram desenvolvidos ao longo dos milênios pelos nossos ancestrais. Isso retira componentes históricos e culturais das nossas vidas. E isso põe em risco a nossa saúde. Não apelemos para radicalismos. O Brasil, e agora eu vou pedir tua ajuda. O Brasil tem um guia de orientação nutricional que é visto como o guia mais avançado do mundo.
Sim, é o guia de
alimentação. Alguma escola tem esse guia?
Na verdade, ele está disponível na internet para quem quiser baixar. Ele é o guia de alimentação da população brasileira, se não me engano.
É esse mesmo.
E ele está... Ele tá pode ser baixado por qualquer um, em PDF,
mas,
bem tranquilo.
Mas ninguém se anima muito a usar, porque não é do interesse
é,
da
e
indústria.
Na verdade, ele fala... É, agora tu falou uma coisa muito interessante, porque assim, o que que acontece? Se a gente for olhar no PubMed, no Cielo, que é um
dos buscadores
científicos mais completos, o PubMed dá mais a parte de Europa, Estados Unidos, e o Cielo mais da América Latina, existem vários estudos sobre várias coisas, incluindo, por exemplo, a abóbora. Foi uma coisa que eu estudei, né? No meu TCC de graduação. Mas por que que não se fala hoje, por exemplo, tanto em abóbora, mas se fala, como eu falei antes, no blueberry? Porque isso não dá dinheiro. Abóbora a gente pode ter em casa.
Eu tenho.
Eu também tenho, entende? Então é uma coisa assim que às vezes a gente também precisa questionar esse tipo de coisa, né?
E são várias indústrias, não é só da alimentação. Porque se a gente for olhar, tem toda uma indústria farmacêutica e médica,
claro,
também no final
que
desse
geralmente
processo
é todo mundo
que
junto,
tem o
né?
seu interesse.
A busca da pílula mágica, que é a grande fantasia das pessoas, né? Ontem uma paciente de 13 anos me pediu uma indicação de hipnose para emagrecer. Aí eu falei para ela, escuta, mas eu posso conversar contigo sobre os pensamentos gordos, sobre as coisas que a gente pensa que fazem com que a gente não consiga perder peso, os auto-boicotes, e eu também posso te encaminhar para uma nutricionista que atende aqui no meu consultório. Não, mas eu queria resolver isso de uma vez, eu queria já.
Agora, vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós conversamos mais.